Bom dia aos queridos irmãos, amigos, convidados. Uma alegria poder, nesse domingo, trazer algo da parte de Deus para todos. Só um pouquinho que eu sou meio enrolado com essas coisas de tecnologia. F5 já foi. Não... Eu precisei de um técnico. F5 já foi. Não, tem que abrir a. Ah, é nada que um técnico não resolva. Bom, queridos, como eu disse, é uma alegria poder estar compartilhando algo com vocês. E Deus colocou algo no meu coração, algo que eu creio que todos aqui vivenciam praticamente todos os dias. E o que que seria esse assunto? O assunto é pressão. Quem aqui não sente pressão praticamente todos os dias em alguma área da sua vida? E muitas vezes as pressões são internas. A gente mesmo se pressiona com algumas coisas. Por exemplo, você mora num apartamento de 45 metros quadrados. Não sei se é esse o caso. Mas você quer receber várias pessoas no seu apartamento. Churrasco eu não diria, né? Faz no salão. Mas você quer receber as pessoas. E aí, no apartamento de 45 metros quadrados é difícil. Ou até num de 60 metros quadrados também é muito difícil. E isso gera uma pressão. Ou talvez dentro do apartamento você quer trocar os móveis. E aí às vezes a pressão vem de fora, a esposa vai e pressiona. E aí, vamos trocar o sofá, é necessário, não dá mais, ó. Já está arriscado de caneta. Pintar a casa. Você tem o sonho de ser promovido no emprego. Tudo vai gerando uma grande pressão. Ou você está procurando emprego e o ambiente que você chega, as pessoas comentam. E aí, já está trabalhando? Aquilo para você é uma grande pressão. Ou você também quer sarar daquela doença que tanto te aflige, mas não sara. Eu já tive uma unha encravada, eu adoro jogar futebol. Nossa, eu pedia tanto, Deus, me ajuda, isso me atrapalha. Eu já não jogo bem. Ainda com a unha encravada, piora mais ainda. E aquilo para mim era uma grande pressão. Isso, essa unha encravada. Ou às vezes você se pressiona com outras coisas que são mais simples até. Quem mora em prédio, eu não sei como que é, mas normalmente o elevador está no 13 e você quer que ele desça rápido, você fica apertando várias vezes, como se ele fosse descer mais rápido e na verdade ele não desce. Ou perto de um farol, você quer que o farol fique logo verde para você atravessar e tem uns botões, né, ali no farol, mas não funciona. Você pode apertar à vontade que não vai funcionar ali. E a situação é assim, todos os dias. Pressões internas, externas, e como que eu lido com essas situações? Porque a realidade é uma. Essas situações mexem com a gente todos os dias. Ou a gente explode, ou a gente suporta. como reagir a tudo isso. E a gente passa por essas pressões diariamente. Como você tem reagido? A Bíblia fala, não precisam abrir, 2 Coríntios 4:8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, atribulados, pressionados. Pensando nisso, em todas essas pressões, eu quero fazer uma comparação, essas pressões com uma panela de pressão. As mulheres conhecem bem como funciona uma panela de pressão. Eu precisei aprender um pouco, ler algumas coisas, porque eu não gosto de cozinhar, muito pouco. Malemar fazer um hambúrguer, alguma coisa assim, não é o que eu gosto. E aí, pensando em tudo isso, eu falei, como funciona uma panela de pressão? Normalmente, se eu tiver errado, alguma mulher pode levantar e me corrigir. Normalmente, a panela de pressão, primeiro vamos pensar numa panela normal, sem pressão. Essa panela, ela é colocado alguma coisa para esquentar a água, um ovo, e essa panela atinge 100 graus. E é o máximo que ela atinge. 100 graus, você pode aumentar a chama do fogo, você pode fazer qualquer coisa que não adianta. Ela vai só evaporar mais rápido. E agora, por que que tem a depressão? Para que os alimentos sejam cozidos mais rápidos. Então, a panela aqui que a gente está vendo, ela chega a 120 graus, o máximo de pressão que ela consegue atingir. Essa panela que eu coloquei aqui, ela tem esse pino, que é uma válvula, aonde, quando ela atinge os 120 graus, ela solta aquele vapor. É um pino de segurança. E aí, pensando nessa panela e pensando um pouquinho, eu fiz algumas comparações para a gente trazer para as nossas vidas. Imagina que os alimentos aqui que estão colocados nessa panela é o seu coração. Imagina que você é a panela de pressão. Imagina que a água que é colocada é o Espírito Santo de Deus que é colocada. E aí você fala, mas aí quem não tem o Espírito Santo, quem não tem Jesus? A situação é a seguinte, não tem a água. Você liga o fogo com os alimentos sem água, o que que acontece? Queima, né? Então, quem não tem Jesus Cristo no seu coração, não tem o Espírito Santo, está passando essa batalha. A pressão, ela começa a subir e os alimentos começam a ser cozidos. E essas pressões, para nós, é muito difícil. Eu lembro de uma história, quando eu andava de skate, eu fui disputar um campeonato de skate. Fui com alguns amigos disputar esse campeonato de skate. Eu lembro que era o primeiro campeonato, e aí a gente estava desesperado, eu e um amigo meu, falando assim, nossa, tomara que eu não seja o primeiro, né? Eu nunca disputei um campeonato, ainda eu vou ser o primeiro a entrar na pista com todo mundo olhando. E eu lembro que o meu amigo, ele foi o primeiro. Ele acabou sendo chamado. E aí chamaram o meu amigo, ele falou, você vai fazer a primeira volta. E num campeonato de skate funciona, você tem um minuto para fazer a sua volta na pista. E aquele rapaz, a pressão era tão grande nele, que ele errou tudo. Não é que ele não sabia fazer, mas ele errou todas as manobras devido à pressão. E o que eu quero tratar com vocês hoje aqui é como que a gente lida com essa pressão através do conselho que a Bíblia nos dá. O texto base é esse: mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos nesse momento a Tua direção, o Teu Espírito Santo, Pai. Eu sei que Ele está presente aqui. Usa a minha vida nesta hora, fala aos corações, Deus. Tu tens propósitos definidos para esse dia, Pai, que eles possam se realizar aqui no nosso meio, Deus. Eu oro agradecido no nome de Jesus, amém. Então, pessoal, aqui é algo que me chamou a atenção, esse versículo. Numa linguagem diferente da Bíblia Viva, o versículo diz: nós estamos em sérios apertos. Situações difíceis, atribulados. O que que é atribulados? Na linguagem original, é prensar, como uvas, como se estivesse espremendo uvas, espremendo laranja, pressionar com firmeza. E aqui, o texto bíblico que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. O que que essa carta de 2 Coríntios está querendo dizer? Defendia a autoridade do apóstolo, que estava sendo contestada por alguns crentes a sua autoridade. Paulo sofria calúnias, Paulo sofria difamações, Paulo sofria muitas pressões. E aí as pessoas sem escrúpulos usavam esses métodos para afrontar a autoridade do apóstolo. E nós somos também afrontados todos os dias. E aí, quando a gente pensa na panela de pressão, o objetivo da panela qual é? É que o alimento entra cru e o alimento sai cozido, pronto, comestível. E a realidade para nós é que muitas vezes, quando nós estamos sendo pressionados, a gente quer fazer o quê? Abrir a panela, a gente quer tirar antes da hora o alimento. E isso, Davi vivenciou algumas vezes. Olha o que ele diz no Salmo 69, 17. Depois de passar por algumas perseguições, angústias físicas, perigos, ele diz: não escondas o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado, estou pressionado, responde-me depressa. Quando você passa por uma situação assim, você quer que a coisa aconteça. Só que não é no nosso tempo. Não é na hora que a gente quer. O alimento tem um tempo pré-determinado. Senão não fica bom. As áreas do nosso coração que temos sido pressionadas, elas precisam passar por essa pressão. Não tem jeito. Ó, Davi novamente: compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza. Os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Situações difíceis, pressões. Qual é a sua? Qual você está passando hoje? A pressão, ela sempre existiu. Por exemplo, no Jardim do Éden, existiam várias árvores colocadas, mas duas chamavam a atenção: a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Duas palavras: a de Deus, dizendo não come dessa, porque senão você vai morrer, e a da serpente, que era de Satanás, dizendo é certo que não morrereis. A pressão sempre existiu. Na Bíblia toda, sempre haverá dois caminhos para escolher. Sempre haverá o certo e o errado. Como você tem feito as suas escolhas diante dessas pressões? A pergunta, quando eu passei por esse estudo, pai, mas qual é o objetivo de toda essa pressão? O objetivo é que o seu coração, os alimentos que estão dentro da panela, que entraram cru, saiam cozidos, pronto para exercer a função estabelecida por Deus. Qual é a área da sua vida que você tem sofrido mais pressões? Você tem resistido? Essas pressões, a Bíblia diz no versículo 6 que era para conforto e salvação. Mas como assim conforto? Conforto, porque Cristo veio para salvar e nos confortar da terrível situação que nós teremos pela frente, diante dele. Conforto é saber que toda a pressão que ele passou, todo o sofrimento, isso mesmo o levou a ser o quê? Um grande vitorioso, passando por toda essa pressão. Era exatamente o que os apóstolos estavam vivendo. Porque o conforto aqui da igreja de Corinto era devido ao quê? As vidas desses apóstolos entregues a quê? A pregar o evangelho, a levar o evangelho até eles. Era por isso que eles estavam sofrendo, era por isso que eles estavam passando por essas pressões. Olha só o que diz o texto de 1 Pedro 1:21. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Caminhar como ele caminhou. Pense na rota que Jesus passou. Foi fácil? Foi tranquilo? Foi difícil? Jesus passou fome? Jesus teve sede? Jesus passou por tudo isso. E hoje, quando nós enfrentamos a primeira pressão, a gente se esquece desses detalhes. Ah, mas eu não posso suportar tal coisa. Mas a Bíblia diz que a solução é suportar com paciência. Olha o que o texto bíblico diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com nossas mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Que situação, que luta, que dificuldade para que o Evangelho chegasse até você hoje. É fácil suportar tudo isso? É fácil sentir fome? É fácil sentir nudez? É fácil tomar tapa na cara? São situações extremamente difíceis. Talvez hoje nós não vivemos nem um pouco disso. Nós vivemos outras realidades. A igreja perseguida ainda vive situações como essa. A gente vive outras que também não são fáceis, que são difíceis. Mas, para que você possa vencer, o texto bíblico diz: mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Para mim, o segredo está aqui, no eficaz. O que, que é eficaz? Eficaz é algo que atua, que produz, que age. Uma definição que eu encontrei, a melhor, é o que realiza perfeitamente determinada tarefa ou função que produz o resultado pretendido. E o resultado pretendido aqui pelos apóstolos era que o Evangelho chegasse até eles. Era que eles enxergassem todo aquele sofrimento, toda aquela pressão e vissem: olha, valeu a pena. Isso é se tornar eficaz, aquilo que produz o resultado pretendido. Se você toma um remédio, e esse remédio que você tomou, como a gente às vezes vê na televisão, foi colocado dentro do remédio farinha, alguma coisa do tipo, não vai funcionar. Não é eficaz na sua vida. Não é eficaz diante da pressão que você passa. E a Bíblia fala, em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é eficaz porque ela funciona. Diante da pressão, é ela que vai te ajudar. É ela que funciona. É assim que o seu coração pode ser trabalhado. É dessa forma. Não há outra maneira. O texto bíblico diz que a solução para a pressão, aqui, eu poderia intitular várias soluções, mas exatamente nesse texto Paulo fala: suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Eu acho que essa é a realidade mais próxima do que a gente vive em vez de perseguições. Mas é o chefe o tempo inteiro na nossa orelha falando, é todo tipo de situação complicada que você precisa atingir metas, você precisa de resultados, você precisa de um bom trabalho, você precisa de inúmeras coisas, e essas pressões acabam aparecendo na sua vida. Pense numa situação em que você precisa dar uma resposta a situações como essa. Pense numa situação que você vive pressionado. E aqui é muito interessante a gente pensar que normalmente nós explodimos quando o pecado toma conta da nossa vida. E o que é pecado? Uma definição que a gente conhece muito é transgredir a lei, errar o alvo. Essa definição é qualquer coisa na criatura que não expresse ou seja contrário ao caráter santo do Criador. Qualquer coisa que sai da sua boca, uma atitude, um pensamento que não expresse o caráter de Deus, você pecou. Se ele falou para você ir pregar o Evangelho e você não foi, você não abriu sua boca, você pecou. E aí, quando entra o pecado, acontece uma coisa na panela de pressão. Por onde sai o vapor? É pela válvula. Imagina que essa válvula é Jesus. Ela é que te traz a segurança para você não explodir. Mas quando entra o pecado, é como se numa declaração de um Relações Públicas do Corpo de Bombeiro, ele diz que é quando a válvula é entupida por algum condimento, por alguma salada, alguma coisa desse tipo. Ele até diz para primeiro cozinhar o alimento e depois colocar os condimentos, colocar as coisas. Eu não sei se fazem isso, a Monize não faz, que eu sei. Ela coloca tudo junto. Ela me falou isso. Eu não sei se todas fazem. Mas, quando a gente, diante da pressão de uma reação, a gente não reage com o caráter de Deus, não expressa isso, o que que acontece? Vem a explosão. Então, pessoal, essa é a situação quando você reage contrário ao caráter de Deus, expressando o que Deus é. Você explode. Aí, eu não sei como você explode. Se sai um palavrão pro chefe, pro cara, pro guarda que cuida lá da rua, o segurança. Eu não sei como você faz isso. Mas a Bíblia diz que quando a gente não anda na luz, a gente está em trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos, pecamos e não praticamos a verdade. E isso, quando acontece isso, explode. Porque a Bíblia fala que as vossas iniquidades fazem separação. Não tem a válvula de escape, está entupido, Jesus não pode atuar nessa área. Então é muito importante que você preste atenção. Esse estudo só saiu, sabe por quê, meus irmãos? Eu vou contar a história do que aconteceu comigo nessa semana. Eu estava fazendo um trabalho na empresa e era um trabalho de estojo de joias, só gravação no estojo. E fazendo esse estojo, 500 peças, no meio tem que abrir todos para gravar, né? Grava internamente. No meio de um desses estojos, eu percebi que estava quebrado. E o cliente não mandou nenhuma peça a mais. E aí, você vai fazendo, já no final descobriu, eu não vou ligar para o cliente no Bom Retiro e falar assim, ó, traz uma peça que eu vou deixar a máquina parada te esperando. Se eu for esperar todos os clientes que aparecem uma peça quebrada, eu vou ter um monte de problema. Aí, nessa situação, veio um funcionário meu, próximo onde eu estava trabalhando, ele que desembalou as peças. Eu comentei com ele, eu disse, olha, veio uma peça quebrada. Tudo bem. Ele foi lá para outra parte da empresa, tocou o telefone, e uma coisa que eu detesto é ter que fazer a peça de novo. Ter que colocar tinta na máquina, arrumar, porque é muito chato. E aí, esse funcionário atendeu o telefone, era esse cliente que me mandou os estojos. E aí, esse funcionário faz um comentário. tem uma peça quebrada. Eu não estou sabendo de nada. O cliente fala, nossa, que bom. Eu já estou indo aí levar a peça. E eu já tinha limpado toda a máquina. Estava tudo arrumado. E de repente o funcionário chega para mim e fala assim, fica tranquilo. Eu já falei com o cliente. Ele está trazendo a peça. Meu. Eu confesso que eu explodi. Eu explodi naquela hora e eu falei assim, eu não acredito que você fez isso. Você falou? Eu já limpei a máquina. Não, eu não vou fazer. Não, eu vou cobrar do cliente. Uma peça vai ter que pagar por 50. E eu falei um monte para o funcionário ali na hora. Falei, você sabe que não dá para ficar fazendo isso. Ele saiu assim, meio chateado com tudo aquilo, e aí Deus começou a falar no meu coração. Você sabe por que você faz isso? É por causa do pecado. É por causa que você está pensando só em você. Você quer resolver o seu problema só. Você não está pensando no cliente. Agora se coloca no lugar do cliente. Compra o material. Você compra 500 e recebe 499. Você aceita? Você aceita isso? E Deus falando no meu coração, responde para mim. Na hora eu fui tocado e pedi desculpa para o funcionário. Falei para ele que eu errei. E aí eu tive a condição de evangelizá-lo, até falar de Jesus, falar o como o pecado está presente na nossa vida. O como o pecado muitas vezes impulsiona as nossas atitudes. E aqui, nesse caso, foi interrompida a minha comunicação com Jesus. Quando a gente suporta com paciência, a paciência, ela é algo que traz estabilidade. Ela é algo que o Novo Testamento coloca como característica da pessoa que não se desvia de seu propósito, de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ela não se desvia daquela lealdade que ela tem com Deus. Quando eu penso em suportar com paciência, eu lembro do nosso querido irmão Moisés julgando todo aquele povo sentado talvez numa cadeirinha e o povo todo de pé. A Bíblia fala que era desde a manhã até o pôr do sol, julgando cada causa, suportando toda aquela situação, até que o seu sogro olha tudo aquilo e fala assim, meu querido, não é assim. Eu vou te ajudar nisso. E a Bíblia fala, olha, se você fizer o que eu estou dizendo, que é trazer pessoas, ensinar pessoas, mestres, ensinar juízes para julgar a lei, você vai pegar os casos mais difíceis e os outros podem julgar pequenas causas. E aí, se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Se você suporta, Deus coloca um Jetro na sua vida, na nossa vida é Jesus, que vai nos ajudar a passar por aquela situação, pela situação que você está vivendo. Já estou terminando, Tiago fala também e dá um exemplo. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Irmãos, Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. É o exemplo para a gente. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Tem um período, tem um tempo. Como vai as áreas do seu coração? Você tem tirado os alimentos daquela panela de pressão cru? Quando você faz isso, nunca estará preparado para o objetivo que Deus tem. Nunca. Você fala assim, eu não evangelizo muito. Sabe por quê? Tem um problema dentro do seu coração. Eu não sou muito, eu não gosto de ir nessas saídas evangelísticas. Eu não gosto muito disso ou daquilo. Não é questão de gostar, meu irmão. A questão aqui é de fazer a vontade de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Suportar com paciência é demonstrar o tempo inteiro fé, total confiança que aquela área do meu coração Deus vai deixar pronta se eu suportar essa pressão. Que gostoso é comer o alimento depois que ele sai cozidinho. Gostoso. Come uma batata crua para você ver se é gostosa. É horrível, né? Ninguém gosta. É a mesma coisa. Deus também não gosta quando você tenta não permitir que Ele faça o que Ele quer fazer no seu coração. E eu quero encerrar com esse último versículo aqui e desafiar você em cada situação da sua vida. Antes de reagir à pressão, pense se aquilo que você vai expressar, se aquilo que você vai fazer é contrário ao caráter de Deus. Pense nisso. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mostra-nos como reagir antes de pecarmos, antes da panela entupir a válvula e explodir. Peça a Deus que te ajude com essas situações que são diárias, diárias, diárias. Nós passamos todos os dias. A criança pode dizer assim, hoje a escola foi tranquila. Mas aí, a hora que chega na hora do almoço, está explodindo com o irmão. Está quebrando o pau. A pressão está ali. E aí você pode pensar para a sua vida. Deus abençoe a sua vida, que Ele possa ter falado ao seu coração. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer, porque são situações reais, Pai. A pressão não é pecado. O pecado é quando nós não resistimos a essa pressão, Deus. Nós pedimos que o Senhor ajude, Pai, tanto a mim como aos meus irmãos e aqui aos convidados também, Pai. Eu te peço, Deus, trabalha em cada área da vida de todos aqui e da minha, Deus. Nós precisamos, Pai, tirar alimentos já preparados, Deus. Preparados para poder orientar, ó Deus, para poder mostrar a diferença de um coração transformado, Deus. Um coração transformado, que tem o Espírito Santo, Deus, que nós comparamos àquela água, porque a água, Deus, protege para que os alimentos não sejam queimados, Deus. É a proteção, nós temos isso, Pai. Por isso, ajuda-nos nessas situações mais difíceis, Deus. Todos os dias, o Senhor quer que passamos por isso para moldar o nosso coração, Pai. Eu agradeço por tudo que o Senhor já tem feito no meio do Teu povo aqui, Pai. Muito obrigado. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.